com os pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras. Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Tudo bem?
Tudo ótimo, e você?
Tudo bom. Menina, hoje nós vamos falar sobre sono de novo, né? Nosso primeiro tema,
fatídico,
querido, desse podcast.
E eu adorei o nome que você deu pro arquivo, né? Sono, o retorno.
Exatamente. Ô, gente, isso aí, né? Pra todo mundo saber, quem tiver ouvindo pela primeira vez, volta lá no primeiro, porque esse episódio vai ser mais voltado pra pergunta. E o outro primeiro episódio fala mais sobre fisiologia do sono, como que é o esperado, né, pros lactantes jovens, que geralmente é onde tem mais dúvida de sono mesmo. E aí, se mesmo com os dois episódios a sua dúvida ainda não tiver sido respondida, escreve pra gente. Pode escrever no nosso e-mail, cafecomaspediatras@gmail.com, ou no nosso Instagram, que é @cafecomaspediatras. E eu acho que talvez até já fez um ano, né, que a gente começou esse negócio. Eu tinha que ter olhado pra gente fazer parabéns de um aninho pra nós, mas fica pra próxima então, gente. Então hoje, gente, e ainda é com e-mail, eu adoro quando tem e-mail, porque dá uma enxugada no assunto. E o e-mail de uma pessoa especial, é uma colega nossa, a Gabriela, que nos acompanha e dá uns feedbacks assim gostosos. E é tão bom ter colega ouvindo a gente, que a gente fica assim naquela tranquilidade de que a gente não tá deixando passar nada, né? Porque a ciência é assim, muda o tempo todo. Então, obrigada, Gabi, por estar junto com a gente, assim, de ouvidos. Então, vou ler aqui o e-mail, que ela autorizou a leitura completa do e-mail. Prezadas Laurinha e Amarilis, mais uma vez, parabenizo pelo trabalho de vocês. Vocês não sabem o quanto aprendo escutando vocês. Ai, eu vou ler essa parte só porque a gente fica feliz de receber elogio. Estou vivendo um drama pessoal nos últimos dias que me fez refletir muito sobre as mudanças de hábito. Desde as primeiras semanas da minha filha, me preocupei muito com o sono. No início, porque estava sofrendo muito com a troca do ciclo sono-vigília, o Kiko, que é o nosso editor, gente, técnico, inclusive me acolheu e me ajudou muito neste momento. E depois, quando ela se aproximou dos 3 meses, quis fazer tudo, entre aspas, certinho, para que ela dormisse bem. Fiquei super feliz quando ela aprendeu a chupar a mão e isso a acalmava. Começou a dormir maravilhosamente bem. Em todos os livros que li, falava da importância de uma associação com o sono que estivesse, entre aspas, prontamente disponível para quando ela acordasse de noite e conseguisse dormir sozinha. Aconteceu que um dia caí da besteira de entregar uma naninha para ela. Foi super fofo ela abraçando o bichinho bonitinho, se acalmou e dormiu na mesma hora. Gradualmente, ela começou a dormir melhor com o paninho durante o dia, sem que isso afetasse nem a duração dos cochilos, nem a qualidade do sono noturno. Essa semana tudo mudou. Fui percebendo que os cochilos começaram a ficar bem mais curtos. De noite, quando colocava na cama, ela começou a demorar mais tempo para adormecer, e nas duas últimas noites, para minha tristeza, decepção, pessoal, desespero, ela está acordando no meio da madrugada e chorando loucamente até ganhar a naninha. Quando entrego o paninho, é como apertar o botão desliga, ela dorme no mesmo segundo. Diante disso, revi meus conceitos e entendi que vou precisar fazer, entre aspas, o desmame do paninho e ensinar a ela a dormir de novo. É extremamente difícil ver ela chorando loucamente e você saber que tem a solução para o choro logo ali. Tenho pensado, então, no quanto as mudanças comportamentais são um desafio. Pensei nas várias mães que aconselho sobre a retirada de mamadeiras da madrugada, desmame. Eu sabia que eram processos difíceis e lentos, mas vivendo na pele a necessidade de ensinar uma mudança comportamental, estou vendo o quão exaustivo emocionalmente esses momentos podem se tornar. Bem, é isso. Grande abraço e parabéns mais uma vez. Vocês são 10. Gabi, primeiro, obrigada por esse tanto de elogio, mas assim, mais obrigada ainda por essa confiança, essa honra de você confiar a nós, a gente poder dar o nosso toque nessa sua caminhada linda, assim, de buscar, né, a sua forma de maternar, a forma que você tá, né, escolhendo de criar a sua filhote aí. Então, assim, primeiro,
com certeza,
muito obrigada, né, Marília?
Que cabe naquela fala que eu tive com você aquele dia, né, quem compartilha perguntas e se propõe a nos deixar compartilhar a pergunta, é um espaço de vulnerabilidade, né, e assim, é um convite para maternar junto, e a gente agradece essa abertura.
Nossa. É. O Emi, e eu tento, assim, na minha cabeça, eu fiz o seguinte desenho da pergunta da Gabi, assim, diferente da nossa primeira pergunta, que foi o nosso episódio piloto, a gente não tem nenhuma queixa de, né, de volume de sono, né, assim, nada disso, isso tá tudo bem. Mas ela já deixou bem claro que, assim, para mim ficou claro de que privação de sono é um assunto delicado para ela pessoalmente, né? E é legal a gente falar sobre isso, porque realmente a gente até fala, insiste em mandar perguntas individuais, né, Marilis? Porque realmente tem tanta particularidade, né? E a gente fala aqui em que não tem checklist de paternagem, maternagem perfeita e certa, né? Então, assim, vai ter gente que, eu pelo menos não tenho problema com privação de sono, tem gente que tem, e quais estratégias nós vamos fazer, né? Então, isso ficou claro que é uma coisa importante para ela, mas eu fiquei, assim, doída com uma coisa que me bateu em algumas coisinhas, assim, também minhas, que eu vou partilhar, né? Então, assim, uma grande expectativa que ela tá colocando em torno do fisiológico do sono para a filha dela, mesmo que ela saiba como que é engraçado, né? Assim, a gente sabe, mas eu que eu tenho, eu tô, enfim, deixa eu tentar falar de uma forma mais sucinta, gente. Sabe aquele desafio que você fica assim, eu sei que é assim, mas comigo não vai acontecer, porque eu tô munida de informações e eu vou arrumar um caminho meu, assim, talvez porque era importante pra ela, né, ter uma rotina de sono mais previsível. Então, assim, eu já tive esse desejo, assim, de fazer tudo certinho pra evitar problemas. Acho que eu sempre falo isso aqui, que é o meu gatilho. Então, assim, tão grande que ela tá com expectativas irreais do que a filhota deveria se comportar, né, assim. E aí, por final, a gente pode falar um pouquinho aqui sobre as coisas que são associações positivas pro sono, né? A gente tem associações positivas e ela tá preocupada que o uso de um objeto de transição, né, que seja a naninha, um boneco, seja algo que seja um marcador de insucesso da filha dela dormir bem, né? Dela ser, como é que fala? Faça as coisas por conta própria, como é que a gente fala?
Autonomia.
Autônoma, né? Que ela seja autônoma. Então, isso assim que ficou pra mim da questão. Você me corrige aí se você achar que tem outra coisa que toca mais, assim.
Ah, eu acho que isso não cabe correção, né? Eu acho que é a interpretação, assim. É. Eu concordo com você, assim, com a sua leitura. Eu acho que você até desconstruiu bem e é legal porque a Gabi, ela trouxe a dor de mãe e ela trouxe também a teoria da profissional, né? Assim, ela trouxe até duas dores, assim, aquela assim, nossa, eu não achei que eu ia pagar a língua, né? Como mãe e como médica. Então, assim, realmente veio o drama duplo. Mas, na verdade, você sabe o que foi a coisa que bateu mais forte pra mim? Eu fiquei com vontade de pegar a Gabi no colo e falar assim, precisa não, boba. Bem mineira, assim, né? Isso. Bobagem, precisa não. Deixa a naninha. Aí, na hora que ela fala assim, é doído ver o neném chorar e ter a solução ali na mão. E aí, o que me marca nisso é aquela sensação assim, e quem disse que não pode?
Você já falou isso pra mim, Amy, que eu podia pegar o meu no colo.
Foi. Ai, que bom que eu te dei esse colo. Agora eu tô sentindo até melhor, que você já teve essa. Que de vez em quando a gente precisa disso, né? E assim, eu queria até fazer um gancho que teve essa com você do seu no colo, né? Mas eu acho que a gente já teve mais de uma conversa esse ano, assim, também. E eu acho que esse ano de 2020, eu não sei quando que as pessoas vão ouvir o podcast, mas assim, tem sido um ano que eu acho que esse tem sido o meu recado mais recorrente para pessoas de todas as idades, em todas as situações. É assim, mas precisa mesmo?
É.
Porque tem algumas coisas aqui a gente se propõe e aí a gente sente fracassado como mãe, como pai, como profissional, como dona de casa, como, né, assim, vai somando aí como pessoa, como, né, qualquer coisa, assim, a gente tem momentos de frustração e a gente se sente mal sucedido, mas às vezes o nosso registro do que é sucesso e do que é certo, às vezes a gente pode mudar a expectativa, né, e alguns meses atrás, eu acho que foi com você que eu compartilhei que eu ando com um novo lema na vida, né, muda a regra e não a pessoa. Onde dá para mudar a regra, a gente muda a regra. Então, assim, para a Gabi especificamente, eu acho que a solução tá fácil. Deixa na linha. Enquanto, né, assim, então, isso já é isso para mim é símbolo de autonomia, né? E é interessante porque, assim, eu acho que até talvez ajude a Gabi saber que ela tá em ótima companhia, né? Porque o meu, assim, para mim, o grande, um dos, né, eu tenho alguns grandes mestres, mas um deles é o Brazelton, que eu já comentei dele aqui na vida, né? E ele conta no livro dele de quando um filho aprendeu o autoconsolo com sucção da mão. E ele tentava tirar a mão, né? Assim, pra não chupar o dedo. E ele passando por aquela frustração, aí um dia a esposa dele falou: o que que você falaria pra um paciente seu? Aí ele falou: é verdade, por que que não pode, né? Então... Então você vê assim, o Braston, que é o Braston que eu tenho assim como um grande, né, conhecedor da parte de desenvolvimento, gastou alguém, dá aquela cutucada e falou assim, deixa. Então eu acho que no caso da Gabi, assim,
isso é que me fez pensar quando você cita um exemplo do Braston, é como é que tá arraigada esse julgamento externo, né, assim, então querendo ou não, por mais que ele através da ciência, ele saiba que tá tudo bem, ou até que é um ótimo, uma coisa mesmo positiva.
Ele tinha escrito livros sobre isso. Isso, né? Já, assim, ele era autoridade de que podia. Aí quando é o filho dele, ele tava tentando tirar.
Por quê, né? Porque, tipo, essa resposta meio que visceral nossa, né? Ela modela os nossos, essas expectativas, essas regras que a gente vai compondo, assim, né?
E pensando, na verdade, é o que é o objeto de transição, né? Você usou essa expressão, a gente já falou aqui algumas vezes sobre aquelas fases que a criança começa a estranhar e tal, e que começa a entender o que é a falta, é o momento que eles têm o conceito de permanência do objeto, né? A coisa quando eles são muito pequenininhos, sumiu de vista, sumiu da memória. Já tem estudos novos que questionam, isso é uma forma assim, simplória de falar, mas basicamente é isso, né? Assim, sumiu. Mas depois chega uma idade onde eles lembram daquilo que tá ausente, né? Isso passa também a sentir falta dos cuidadores, sentir falta desses vínculos e tal. O objeto de transição nada mais é do que, assim, algo aqui, aquela criança se apega, que dá uma certa segurança. E é engraçado que a gente fala, e o objeto de segurança, de transição e tal, ele, assim, geralmente começa a surgir no final do primeiro ano de vida, é quando fica um marco, assim, mais... marco marcante, é tão, né, mas é um marco marcante, e significativo, sei lá, e até mais ou menos 3 anos, né, que a gente fala, mas se você for observar bem, a gente continua tendo.
Eu queria chegar nesse lugar também.
A gente continua, tipo assim, hoje em dia eu consigo sair de casa sem um livro, mas é porque o meu celular tem Kindle e audiobook, então assim, na verdade, e eu não saio de casa sem meu celular, então eu sempre tenho um livro, porque me dá um certo pânico imaginar que eu posso estar num lugar e não ter nada para ler, entendeu? Assim, então isso é um objeto de transição, não deixa de ser, né? Assim, quer ver outro que a gente não pensa como objeto de transição? A gente se veste de um certo jeito, dependendo de onde a gente vai estar. Então, o vestir ou se vestir mesmo, né? É quase como fantasia, assim, né? A gente se arma, né? Para chegar em um lugar. E isso não deixa de ser... Né? É um tipo amuleto, assim, que a gente vai carregando para te capacitar para aquilo, né? Então, é pedir muito das crianças para dar conta do que ninguém dá conta, na verdade, né? Que é de ser tão autônomo assim. Então, de certa forma, o bebê já está sendo... Tá dando conta de tanto, né? Assim, então, essa naninha Eu até faria o contrário, ao invés de pensar na neném da Gabi desmamar, eu acho que talvez seja um ótimo episódio pra gente falar assim, na dúvida, se o seu bebê ou sua criança tem alguma coisa que traz muito conforto e que tem essa sensação de vínculo, passa a incorporar isso no dia a dia como algo assim mesmo pra fortalecer. Eu já falei aqui da adaptação do meu filhote na escola, né? Era proibido levar brinquedo. Você não podia levar brinquedo de casa. Mas ele tinha um aviãozinho, que ele tinha um jeito de segurar o aviãozinho, que ele segurava o aviãozinho só com o polegar e os dois primeiros dedos. Então, ele conseguia fazer coisa com os dois dedinhos, sabe?
Uhum.
O avião ficava na mão, mas ele ainda mexia com aquela mão, sabe?
Ah, tá.
O avião uhum. fazia parte da mão dele. É, e aí, isso foi, por exemplo, uma das coisas que eu negociei na escola. No período dele de adaptação, então, por 6 meses, ele levava o avião.
Uhum.
E aí, quando ele já estava bem adaptado na escola, a gente tinha um combinado que o avião podia ficar na mochila. Aí, depois de um tempo, o avião pode te esperar em casa. E você uhum. dá conta de ir na escola e o avião não pertence à escola. Isso. E quando você for... Mas era quase que o que, que você precisa para dar conta de ir, né? E o aviãozinho era isso, não era sono, uhum. né? Mas o princípio do objeto de transição, ele é mesmo um... E isso até extrapola para outros momentos, às vezes, mais difíceis, né, Laura? Então, por exemplo, quem passa por mudança na vida, você fez uma grande mudança, uhum. né, de uma imigração, quem muda às vezes de casa, ou às vezes quando tem duas casas, né, assim, quem tem guarda compartilhada, onde tem avós, às vezes, que as crianças dormem uhum. em outras casas e tal. Uma das dicas que a gente dá até para facilitar essas transições e para dar essa sensação de conforto, aconchego e casa, e que vale também para viagens, por exemplo, quando você vai viajar com crianças menorzinhas, principalmente as que são mais sensíveis, levar a transição mesmo, né? Tem um travesseiro especial, leva o travesseiro. Tem uma roupa de cama que a criança já está adequada, leva para o hotel, leva para a casa do outro, que quer que seja, né? Assim, às vezes a gente pensa em mudar e mudar o quarto todo, mas às vezes você vai mudar de casa, muda de casa e mantém a decoração, o esqueminha do quarto mais parecido, para fazer essa como uma próxima transição depois da adaptação na casa, né? Então, assim, apesar da pergunta parecer ser sobre o sono, eu acho que a pergunta tem muito mais a ver com momentos de segurança e carinho, né? E assim, a bebê da Gabi tá dizendo assim, a Naninha me basta, você pode ir, eu tô feliz aqui de dormir sozinha, mas a Naninha é o que eu preciso para eu dar conta desse passo.
Sabe o que eu fiquei pensando? Eu vou voltar numa mesma coisa que a gente tem falado muito aqui, que é a escuta, né?
Uhum.
Então assim, para mim parece que um ponto importante pra Gabi é estimular a autonomia da filha dela, né? Só que a autonomia é uma coisa que é progressiva, e você tem que escutar o lado do outro, né? A gente tem que entender que aquela criança ali não é uma página em branco,
uhum.
que a gente tá colocando pecinhas. Então, não é porque você tá dando... Se eu dou ou não dou a Naninha, não vai fazer com que ela seja ou não seja uma criança que precise de um objeto de transição na escola, igual você contou do seu filho.
Exatamente.
Ou não, né? Então, assim, e aí fica esse convite, Gabi, assim, pra te perder o controle um pouquinho... E de já exercitar a escuta da criança, você sempre fala muito aqui sobre isso, né? Que a gente escuta uhum. desde o bebezinho, né?
Uhum.
Isso é desde sempre. Então, quem sabe isso já não é um grande convite para talvez você se desarmar de grandes expectativas, de projeções, né?
Uhum.
Assim, você tá projetando talvez uma dependência em alguma coisa na sua filha, né? Assim, que ela não se acalme sozinha e etc, várias coisas, né? Então, eu acho que vale pensar nessa questão também. O que, que é autonomia, né?
Uhum.
Para a criança. E o quanto que a gente está escutando nessa construção da autonomia, né? Assim,
e essa fala sua de escuta é tão importante, Laura, que casa com aquela outra fala que a gente também tem repetido muito, né? O que, que é que você quer? Tipo, qual que uhum. é o objetivo? O objetivo é dormir. Uhum. Sem a companhia dos pais, que parece ser o objetivo da Gabi, né? Porque tem gente que faz cama compartilhada, tem gente que... Então, se esse é o objetivo, a Naninha é uma ferramenta.
Isso.
E aí, como ferramenta, como adjuvante, como recurso, como estratégia de... Que ótimo, né? Porque na vida a gente precisa disso para vencer os desafios nossos, né? E a gente arruma os nossos. E então você passa a ver aquilo como recurso, né? E é tão legal que os recursos que a gente oferece. Às vezes eles lançam mão disso depois, na medida que vão crescendo. Então, foi interessante que você falou assim, não significa que ela necessariamente vai sempre precisar da Naninha no uhum. futuro, mas significa que ela vai entender que quando existe alguma coisa difícil, às vezes a gente pode ter algum adjuvante para a gente dar conta de alcançar aquilo que está difícil para a gente, né? Porque na vida a gente tem vários assim, né? Assim, na hora que algo está muito desafiador, às vezes a gente precisa daquele empurrãozinho, né? Então, por um lado, ter a naninha não significa que a criança fica mais dependente depois. Pelo contrário, na verdade, as pessoas que têm mais suporte, a gente tem muito medo de mimar bebê, né? E mimar a criança e pensar assim, ai, mas se eu fizer tudo, essa criança vai ficar dependente. Mas é lógico que as coisas não são relação direta, né, gente? Assim, existe criança mimada mesmo, né? Esses dias eu falei com meu filho, falei, ai, meu filho, você tá muito mimado. Ele olhou pra mim e falou assim, isso não é mimo. Porque em inglês tem duas palavras, né? Tem spoiled e tem a outra seria mimo. Mas uma é tipo estragada, é aquele mimado estragado, né? Que passou da... Aí ele fala, não, mãe, porque você não me dá tudo que eu quero. Tem coisa que você faz porque você me ama. Então ele entende a diferença de carinho, né? E eu acho que isso falta às vezes, assim, tem coisa que falta às vezes na língua, né? Na verdade, esse é um mimo, é um carinho, mas é um carinho necessário, né? Assim, não é não é um excesso, ela não tá dando mais do que a bebê precisa. A bebê tá chorando e tá falando assim, eu tô precisando de ajuda. Aí ela teria níveis de ajuda, e isso, se for pensar, é uma ajuda tão pequenininha, né? Assim, comparado com o que podia ser, então essa ajuda pequenininha, ela é super válida. E às vezes você falou assim da escuta, né? Então o choro é essa escuta, o choro tá falando assim, tá bom, não tô dando conta, socorro, né? E aprender a dar esses pequenos recursos e ir dando essas empurradinhas para eles darem conta. E na verdade o bebê e a criança que tem mais apoio, e isso tem estudo que mostra, né? Assim, um bom vínculo, um apoio, suporte, ele não cria seres dependentes. Lógico que o excesso, né, assim, a superproteção, mimo e superproteção não são a mesma coisa, né, assim, o carinho, o apoio, a afetividade, vínculo, suporte, né, presença, nada disso estraga uma criança, assim, né, e torna necessariamente dependente, porque faz parte também a gente apoiar na medida do que eles precisam, né, assim, e ajudá-los a crescer e ter independência e ter autonomia, né? E a gente já conversou isso também, né? Que foi até um dia que foi, eu lembro que foi doído pra você, que eu falei assim, não, a gente faz isso tudo é pra eles ficarem soltos depois, aí a gente fala, Então, assim, o objetivo final é esse mesmo, é independência, é autonomia, é essa segurança de dar conta de enfrentar o mundo e de sentir que existe espaço pra eles. E a gente faz o papel de porto seguro, assim, do tipo, vai que eu tô aqui pra te segurar, né? Igual aquela ideia da bicicleta, assim, né? Você não vai cair, não. Tô te segurando. mas eles têm que ir, né? Então, assim, a bicicleta é deles. Mas nesse caso, da naninha, do objeto de transição pra ir na escola, de pensar em alguma coisa pra pôr no bolso, pra apertar na hora que tá difícil, a roupa que às vezes você tem que virar uma meia porque aquilo cutuca e dá mal-estar, o corte de cabelo que dá, que faz a criança ou o adolescente sentir que tá mais seguro de si, a roupa, tudo isso são formas que a gente tá apoiando eles, né? E pro bebê, às vezes, é isso, um cheirinho.
Exato. E ao escutar, a gente já falou aqui de da parte sensorial, né? Então, ela tá conhecendo ainda, né? Assim, depois dos 3 meses que a gente vai começar a ter um pouco mais, assim, de noção, né? Assim, sobreviveu à esterogestação. E aí a gente começa a ver o que cada criança precisa mais, né? Então, às vezes, ainda tem até uma necessidade independente do sono, né? Assim, uma coisa que nós estamos ali suprindo de várias coisas, né? E eu queria retomar uma outra coisa da fisiologia também do sono, assim, resumidamente. Você vê que a Gabi pôs um marco dos 3 meses, né? Que a gente fala isso. Realmente, esse período é o período mais crítico, caótico pra tudo, assim, né? Mas não significa, né, que as coisas estão resolvidas para sempre, né? Assim, é bom a gente lembrar isso. Isso retoma, isso vai ter períodos de acontecer. E especialmente no sono, então, né, você já sabe, Gabi, mas lembra disso. O normal é o micro despertar. Se você viu ou não, depende de qual estratégia funciona para sua família e para o seu bebê. Mas ele vai acontecer. Então, assim, a gente, né, essa coisa de bebê que dorme a noite inteira, a gente até comentou no episódio sono de que nem a gente mesmo, como adulto, a gente dorme a noite inteira, né? Uhum. Só que a gente nem lembra de algumas vezes e a gente tem outros recursos de, né, disso. Então, né, mais uma vez,
lembrando, Laura,
ajustar essa expectativa, né, do que é o comportamento do sono, uhum, a partir de qual idade. Você falou essa coisa do objetivo, eu acho importantíssimo mesmo, porque a outra lembrança que eu queria falar é que o que nos fez sobreviver são os microdespertares, né? Uhum. Então a criança, ela acorda, e se ela não vê aquilo com que ela se ligou com o momento de, né, de sono, ela vai chamar por ajuda. Se ela não identifica nada que diz que ela tá segura no meio do bando dela, né?
Uhum.
Então, esse é o normal. A estratégia que funciona para você, você vai escolher. E aí me fez lembrar... Ai, agora me fez lembrar, tava com um negócio na cabeça, me fez esquecer. Ótimo. Depois.
Deixa eu pegar um gancho nesse seu, pega. Então, em relação ao despertar e à expectativa. Também lembrando que existe uma praticidade dessa coisa da naninha especificamente, né? Que eu acho que o que ela descreveu foi paninho, né? E tem foi. Criança que tem a ver com que qualquer paninho serve.
Isso.
Então, já fica a dica. Se começou, às vezes vale fazer o qualquer paninho e lavar com frequência. Porque tem criança que o cheiro passa a ser o marco mais importante. E aí se lava, dá angústia, porque o cheiro muda. E tem criança que gosta de carregar o paninho pra lá e pra cá, tipo Linus, do Charlie Brown. E aí, eu já tive paciente que o macete foi cortar o paninho. Então, a criança achava que tava sempre com a mesma cobertinha, que era coberta, tipo, tamanho coberta de nenenzinho, sabe? De enrolar. Mas a mãe cortou, então eram 6 cobertinhas. Então, não arrastava no chão. E conseguia fazer um rodízio, porque rolava lavar, entendeu? Então, eram 6 paninhos. O outro macete que eu acho que é válido, assim, é que nem vem ao caso, não vamos entrar na discussão de se pode ou não chupeta, né, Laura? Porque esse, a gente já sabe que é um assunto...
sensível.
Sensível e potencialmente polêmico. Mas... mesmo para quem usa a chupeta ela pode ser um uso judicioso, um uso cuidadoso que pode ser super válido. Agora, quando a chupeta vira objeto de transição, você corre o risco de ter uma chupeta que não sai da boca até lá para os 3 anos, e aí sim a gente tem uma chupeta Isso. potencialmente problemática. Então, eu sou super a favor de uso de objeto de transição para ajudar no processo de sono. Mas esse que a Gabi está usando é dos melhores, que é o paninho, né?
Isso.
Assim, e o paninho, ele às vezes se traduz até na forma que as pessoas dormem. Então, às vezes, a gente não pensa nisso como naninha, mas eu não consigo dormir se o lençol, que é de algodão, não tiver dobrado por cima do cobertor. Eu não gosto de cobertor encostando nem no meu rosto, nem no meu pescoço. O meu marido não gosta que o lençol esteja encostando, ele gosta do cobertor encostando no rosto. Então, você imagina, a gente tem toda uma ciência para arrumar as cobertas. Vai me falar que é diferente do neném da Gabi?
Não.
Não é, é a mesma coisa, né? Assim, se você for pensar, tem toda uma estratégia. Tem gente que se você tentar cobrir o rosto deles, eles não dormem de jeito nenhum.
Não.
Né? Outras pessoas que gostam de, para dormir, eles enfurnam debaixo assim da coberta, né? Tem que enfiar a cara, né? Tem aquelas pessoas que dormem aí põe o pezinho só para fora. Eu tenho essa mania também. Então, isso tudo, a outra vantagem do paninho, assim, como objeto de transição, é que na medida que a criança vai ganhando mais jeito de mexer nas cobertas, nos panos, eles podem, de certa forma, fazer até um retorno a isso, para achar aquele conforto desse cantinho que tinha de neném, assim, né, de ter essa busca. Então, assim, não só é bacana, mas eu acho que só vale a pena ressaltar isso. Nem todos os objetos de transição são iguais. Boneca, brinquedo, se não for uma coisa resistente e não foi uma coisa fácil de lavar, os babuchado, babado, vomitado, leite que regurgita, isso tudo dificulta, porque você
Isso.
perde o objeto. Então, o paninho de novo é prático, né? Uma coisa de fácil higienização, que não
Isso.
cria grandes
E quem vê já tenta oferecer outros parecidos, né? Para que às vezes ela pegue só o fato de um pano que ela reconhece por alguma coisa, né? Assim, tentar às vezes variar para você sentir que vai ficar mais prático a vida, né? Agora eu lembrei que.
Porque o ser humano não faz imprint único, né? Nem com o ser humano, nem com coisa. Então, se a gente não alimentar o imprint único, a gente consegue ter uma certa
Isso.
variedadezinha, porque isso salva.
Isso
Esse aperto
salva.
é o pior de todos. Aí, se perder o único
É.
paninho, você vai visitar alguém e larga o paninho em algum lugar. Pensa, não pode. Então, é bom ter vários paninhos.
Eu tenho uma amiga que tá com essa, com uma mantinha que ela já, tipo, mandou duas e que pararam de fabricar a manta e que não sei o quê.
E isso, gente, até para ressaltar, né? Porque às vezes a gente fala assim e fica parecendo que é só questão dos pais, mas tem também, a gente falou aqui de sensibilidade e tal, questão sensorial, mas tem criança que às vezes depois acaba tendo um diagnóstico, por exemplo, de estar no espectro, autista e tal, que tem uma sensibilidade maior, que é muito mais específica, que se você muda o objeto, ou se você muda esse auxílio que realmente fica mais complicado. Então, mais uma vez, é bom pensar em variedade, né? Tem casos, por exemplo, de criança que usa só um tipo de meia, que os pais já compram estoque, sabendo que na hora que acabar aquele vai ser um problema. Então, assim, nós estamos falando também existe variedade, variabilidade. Não vou conseguir falar essa palavra. Tem, obrigada. E que não cabe, né, no escopo dessa conversa, mas que é importante lembrar. Então, eu acho que a gente tá, ao invés de tirar o paninho, vamos manter o paninho, mas aí fica a dica para outras pessoas que o paninho é um ótimo objeto de transição.
Ele é ótimo, é. Não, é isso que. Eu lembrei que eu ia falar da fisiologia do sono aqui pra gente só terminar, né? O dormir, né? Assim, a gente tem um período de transição da vigília para esse estado de sono, né? Que é um estado de relaxamento profundo, né? Então, ele tem essa transição, a gente faz ela de várias formas, a gente às vezes perde a consciência de como a gente faz ela, mas a gente tem as nossas estratégias, né? Então, vai sempre existir uma associação com o sono. A gente faz, a gente apaga a luz, a gente acalma, a gente toma um banho, a gente escova o dente. Sempre vai ter uma associação, porque a gente precisa de transições, a gente precisa de passar por esses movimentos, né, por essas transições. E o que a gente tem que buscar são as associações positivas. O positivo vai variar para cada pessoa e cada família, mas em geral, as associações que são muito complexas, como você falou, né? Por exemplo, ter que sair no carro, né? Então, poxa. Pode ser que, né, seja perigoso, pode ser que aqui, por exemplo, no inverno, meu carro fique lá de fora, se eu tivesse que sair para dormir, o menino ia acordar na hora que saísse no menos 20. Então, ou outros que são sacudir crianças, que chega até a ser perigoso, né, assim, dependendo do movimento intenso, né, e tal, pode vomitar e tal. Enfim, essas são negativas, mas as que são positivas, elas, né, assim, devem ser encorajadas e a gente deve ficar tranquila de utilizá-las da forma boa, né? Eu acho que às vezes fica, como é uma colega, ela talvez tenha casos que ela já viu, ela fica projetando tanto expectativas dela quanto às vezes medo de algum caso desafiador que ela tá vivendo, né? Então, assim, viver um dia de cada vez na maternidade é uma coisa importante, assim. E eu lembro, sabe uma coisa assim, como eu precisei dessa autorização para carregar o meu filho, né? Mais vezes do que estava no livro, porque na
Faltou
época o que eu
autorização,
tinha estudado, na época que eu estudava mais, era uma coisa, uma rotina meio assim, exagerada. Enfim. Ai, por quê, gente? Eu tô perdendo o fio da meada das
Não,
coisas.
mas essa fala sua é importante. Eu acho também que assim o que a gente estuda tem um impacto e a gente fica com a responsabilidade, às vezes, de acertar mais, né? E é engraçado que, na medida que você foi falando, me deu um alívio saber que eu te dei esse colo, porque eu acho que eu fui ficando mais do colo ainda, sabe? E eu já tive uma
Entendi.
época mais de falar assim: não, mas a rotina é importante e tal. Não que eu acho que não seja, sabe?
Sim.
Mas nesse momento da fala da Gabi, a pergunta nas linhas, a pergunta escrita é: Como é que eu faço para, de fato, fazer esse treinamento comportamental e desmamar minha filha? Mas a pergunta nas entrelinhas é, eu preciso mesmo fazer isso? E antes, eu acho que eu tinha um instinto, como profissional e como mãe, de pensar assim, pois é, como é que eu faço esse treinamento? E cada ano que passa, e quanto mais velha eu fico, tanto para mim mesma, quanto como mãe, quanto para a vida, assim, e esse ano, mais ainda, esse ano foi tipo assim, versão intensa disso, é assim, precisa mesmo, porque se não precisar mesmo, né, tem a opção do não, o que eu posso não fazer, né, qual parte que é obrigatória? E esses dias foi engraçado que o meu filho, ele é péssimo de experimentar coisa nova. Aí era uma coisa assim que eu sabia que ele ia gostar, agora eu nem lembro mais o que que era. Aí ele experimentou, mas ele olhou pra mim com aquela cara, uma careta. Eu falei, fala sério, assim, nem foi tão ruim assim. Ele falou, eu acho que é uma nota 7. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mãe, se não tivesse outra coisa pra comer, e eu tivesse com fome, e essa fosse a única opção, eu conseguiria comer sem ter nojo, sem engasgar e sem vomitar. Mas se existe outra opção, eu prefiro não comer isso. Eu olhei pra ele e pensei assim, pronto, ele resumiu, tipo, o que precisa na vida. Pra Gabi, existe outra opção. Ela não precisa tirar a naninha da filha dela. E eu acho que se a gente puder viver a vida assim, né? Assim, abraçar mais esses momentos, fica mais gostoso, assim.
Porque aí eu fico pensando assim, né? Poxa, o que que você precisa para relaxar, né? E aí pensa no desenvolvimento cognitivo desse bebê. O que que ele consegue fazer toda essa coisa sem... A gente tá com essa ilusão de que nós, adultos, não temos, né, objetos de transição. Aí quando a gente vai olhar, a gente tem. Mas tá bom, vai que você não tem. Vai que você seja fácil de dormir. Mas qual que é? Nós estamos comparando, né? A gente tá adulto, transformando a criança em adulto, né? Assim, quando eu considero a autonomia de uma criança, eu tenho que pensar na qual habilidade ela é capaz de fazer, né? Então, ela foi programada para se sentir insegura quando ela não tem nada que ela reconheça, né? Assim, e aí fala sério, né, gente? A reconhecer a grade do berço, né? Assim, eu acho que a gente precisa de uma coisa, né? Do pegar, enfim, deve ter mais coisa fisiológica nessas outras coisas, assim. E talvez tenham crianças que não precisam, sim, né? Ah, lembrei o que eu ia falar. Que aí, eu passei a minha gravidez, eu ficava, eu fiz o esforço de não desejar que meu filho fosse bebê anjo. Quem conhece a autora vai saber de qual livro eu tô falando. E aí, porque no fundo eu queria um bebê anjo, claro. Mas eu começava a pensar, raciocinar, né, assim, fazia um raciocínio. Eu quero ser capaz de dar conta do filho que eu tiver. Então, Gabi, dê conta da filhota que você tem, sabe? Assim, dê conta de ampará-la no que ela tá te sinalizando que ela precisa também. E se faça essas perguntas que a Amy convidou aqui, né? Precisa mesmo? O que que é isso? Eu posso escutar, eu posso deixar? Você vai ver que às vezes a gente pode... A gente fala muito não, né? Assim, a gente vai descobrindo. Eu acho que é um bom momento de já começar... fazer esse exercício, né?
E isso que você falou é tão interessante, Laura, porque na hora que você falou, a gente fala muito não, e eu com essa mania de projetar, tipo assim, é tudo um assunto só, né? Porque assim, os assuntos todos se convergem num só. Mas a gente, de fato, fala muito não, mas a vida já tem muito não, né? E na verdade, isso às vezes vem de um princípio básico em termos de criação, né? Existe uma fala que é do tipo assim... Já tem tanto não no mundo, você já vai passar tanto aperto nesse mundão lá fora, que seria bacana você ter pelo menos um porto seguro e um lugar onde você pode relaxar, descer do salto, afrouxar a gravata, bagunçar o cabelo, conversar sem, né, assim, tirar maquiagem, aquela coisa assim. Você pode ter um porto seguro. Então, em casa, você pode ser mais você, porque lá fora você já vai ter que enfrentar a coisa, então a casa pode ser o porto seguro. Aí tem uma outra filosofia do ponto de vista de criação, que fala assim, lá fora vai ser mais duro. Então, é melhor você aprender aqui dentro, onde pelo menos as pessoas te amam, para você ficar mais forte para dar conta lá fora. não tem, isso não é uma questão nem de certo e errado. Existe, tem ciência para validar as duas falas, sabe? Mas você já sabe qual que meu coração tende a ele, né? Mas eu acho que a gente consegue achar, assim, o que for consequência natural, o que for coisa que a vida já impõe. Então, por exemplo, a gente já deu exemplo disso antes, até em relação ao sono. A criança chorou, você acordou, você vai amamentar, a bexiga tá cheia. A criança esperar um minuto, dois minutos para você fazer xixi, a médio prazo é uma coisa completamente normal e não tem problema nenhum você fazer isso e é ensinar a lidar com uma frustração que é importante também, né? Entender, não tem jeito, você dá conta de esperar, eu falei fazer xixi e eu chego para te amamentar, né? Assim, vai ter um chorinho? Vai. Agora, a naninha é uma imposição... Por uma questão social de como que a gente acredita na coisa, né? Então essa, de repente, a gente pode repensar. Então, na verdade, o nosso convite ficou assim, entender o que a criança dá conta, repensar nossas medidas de sucesso, né, Laura? Assim, se o sucesso é dormir sem a presença da mãe e a naninha passa a ser um recurso e não um símbolo de fracasso.
Isso.
E repensar quando que os nossos não são realmente necessários ou não. E quando a gente puder mudar a regra, ao invés de mudar a pessoa, fica esse tem regra que não tem jeito, né, gente? Mas onde tem jeito...
Ótimo resumo mesmo. Ô, gente, então nós vamos ficando por aqui. Então a gente falou um pouquinho mais... A gente achou que ia falar sobre sono, né? A gente falou tanto mais sobre qualquer outra coisa do que sono. Então, acho que vocês ficaram com dúvidas sobre fisiologia do sono. Eu só dei umas pinceladas. Voltem lá no primeiro episódio. Comemorem com a gente talvez um ano. Mas é porque a gente gravou e até lançar, enfim. Tem um delay aí que eu não sei. Mas, enfim. Mas deve ser, deve ter. Então, volta lá e vê. Se ficou dúvida, escreva pra gente, né? Mas a gente falou um pouquinho aqui sobre essas coisas e a gente tenta terminar aqui com uma indicação sobre o tema que a gente tá falando hoje. Eu tenho só a indicação repetida. Começa a sua aí, Amarilis, pra eu saber se eu ainda não repito a sua que você vai indicar hoje.
Ah, eu vou indicar assistir o Charlie Brown pra ficar assim, ver o Linus. Porque o Linus, com aquela cobertinha, gente, pra mim é a personificação do objeto de transição. E ele é tão sábio, né? Repara, o Charlie Brown é todo mal resolvido, dramático, não tem o objetozinho dele. O Linus vai carregando aquela cobertinha pra cima e pra baixo, mas ele é bem resolvido, ele sempre tem uma palavra sábia pra dar. Eu quero minhas cobertinhas de transição na vida. Então vai assistir Charlie Brown.
Do Linus, né, de conseguir como uma cobertinha de transição pra tudo quanto é canto.
Ele vai pra tudo quanto é canto, ele banca aquilo. Banca, ele, né? Ele até joga...
Gabi, projeta isso pra sua filhota, que tenha confiança de saber o que ela precisa. E ela ter capacidade de verbalizar o que ela precisa e correr atrás do que ela precisa. Maravilhoso.
E aqui, isso, quando a pessoa consegue abraçar, eu tenho uma colega de trabalho, que ela é até minha chefe agora, e é doida, assim, uma pessoa super estressada, ansiosa, assim, ela às vezes ela me liga e fala assim, não tô dando conta de fazer isso, eu preciso que você ligue porque você é calma. Aí eu falo assim, não, eu ligo. Aí eu enxergo ela relaxar, assim, sabe? Mas ela tem uma habilidade de saber o que ela precisa, que eu admiro tanto, eu aprendo demais com ela. Então, ela tem hora que ela me liga e fala assim, eu vou te contar uma coisa, mas eu ainda não processei, eu não quero conselho, eu não quero opinião, eu só quero desabafar e validação. Eu falei, não, ótimo, é ótimo. Ela fala, e aí eu já sei que eu tenho que falar assim, é verdade, deve ter sido difícil mesmo, só isso. Aí, às vezes, tipo, daqui a um mês, ela fala assim, aquele assunto, você pensou mais a respeito? Você tem alguma sugestão? Tenho. Sabe? Mas ela se conhece. Mas, além disso, ela conhece outras coisas. Tem hora que ela fala assim, tô super irritada, eu preciso do meu chá e da minha música de sei lá o quê. Então, isso também é autoconhecimento, né? Então, vamos ser lindos, né? Bancar a nossa... É isso. Já tô aqui, eu extrapolando. Laura, foi dezembro de 2019, 4 de dezembro.
Que
vai ser pra o de sono, episódio 1. Então vai ser que mais ou menos um ano mesmo. Olha que lindo.
Ó, gente, parabéns. Nossa, gente, ainda cantei com a música da Xuxa, não acredito que eu fiz isso. Eu tenho tantas outras versões de parabéns, eu nunca cantei a da Xuxa. Olha só como é o inconsciente, gente. É o que tá arraigado, por isso credo.
Perfeito.
Então,
Gabi, você nos deu um presente de aniversário.
presentaço. Obrigada, Gabi. Ai, ai. Então é isso, gente. Vou ficar com essa. Parabéns da Xuxa. Põe aí. Não, põe não.
Não. Mas a gente põe lá o Linus de link para assistir o Charlie
Isso.
Brown.
Isso mesmo, pessoal. Então, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Esclarecimento de dúvidas? Não? Substitua consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.